A do Brasil com jogos e apostas é antiga e conta com algumas proibições que surgiram ainda em 1946, sob o governo de Eurico Gaspar Dutra. Mas foi a partir de 2018, no fim do governo do ex-presidente Michel Temer, que as apostas esportivas de cota fixa foram legalizadas. A regulamentação mais ampla só vem em 2023, já no governo Lula, com o Ministério da Fazenda no centro da autorização, monitoramento e fiscalização do setor. Desde janeiro de 2025, apenas empresas autorizadas pela Secretaria de Prêmios e Apostas podem operar nacionalmente em sites terminados em .bet.br. Para a advogada Tereza Mouch, presidente da Comissão de Defesa do Consumidor da OAB no Rio Grande do Sul, esse intervalo entre permitir, regulamentar e fiscalizar expôs o consumidor a um mercado que cresceu antes de o país construir mecanismos mais claros de controle.
Por outro lado, o chamariz das apostas, onde muitas vezes se entendia ou davam a entender que era ganho certo. Aí o cidadão, para não dizer o povo, se atirava nas apostas. Aí aqui eu vou ganhar, é ganho certo. Dessas plataformas aí várias, eu já recebi publicidade do Tigrinho que era ganho certo. Ou seja, entra aqui que tu vai ganhar. A falta de algum entendimento ou discernimento levava a caírem nas apostas. E aí o que que acontecia? Quem fiscalizava e aonde estava a fiscalização? Eu até hoje não sei onde é que está essa fiscalização e como é que ela funciona.
A nova regra trouxe autorização federal, promessa de controle e tributação. As empresas autorizadas começaram pagando 12% sobre a receita bruta dos jogos. E uma lei complementar, sancionada no fim de 2025, elevou essa cobrança de forma gradual, até chegar a 15% em 2028. Uma tentativa anterior de subir a alíquota para 18% perdeu validade no Congresso. Mas a discussão já tinha passado da arrecadação. Enquanto a Fazenda buscava enquadrar o setor, o Senado abria a CPI das bets para investigar o impacto dos jogos online no orçamento das famílias e o papel de influenciadores na divulgação das plataformas. Nomes como Virgínia Fonseca passaram pela comissão e ajudaram a colocar sobre o holofote uma pergunta. Quem lucra quando a aposta deixa de parecer risco e passa a circular como entretenimento? A reportagem procurou a influenciadora digital e sua equipe, mas não obteve retorno até o fechamento deste conteúdo. O espaço está aberto para esclarecimentos. Para o jornalista e professor titular da Escola de Comunicações e Artes da Universidade de São Paulo, Eugênio Butti, o debate sobre as bets e apostas online expõe uma zona ainda mal resolvida entre publicidade, responsabilidade pública e punição. Na avaliação dele, há falhas éticas evidentes, mas o país ainda precisa avançar para transformar parte desses abusos em infrações mais claramente previstas em lei.
A palavra impunidade vem sim à nossa cabeça quando a gente observa o que está acontecendo à luz do dia, a céu aberto, diante dos nossos olhos. Campanhas massacrantes envolvendo gente muito famosa, ídolos da juventude, para viciar o Brasil, viciar o Brasil inteiro. E aí a gente olha isso do ponto de vista ético. É tão inaceitável que parece ser um crime. Mas a palavra impunidade, ela não é exata, porque só há impunidade quando um crime previsto em lei deixa de ser julgado e punido. No caso das bets, nós temos falhas éticas gigantescas.
Essa zona cinzenta mencionada por Butti também aparece na forma como as bets são divulgadas. Um aplicativo não se populariza sozinho. A propaganda não convenceu todo mundo a apostar. Antes disso, convenceu muita gente de que apostar era normal. Para o articulista do jornal Estadão, a força desse mercado não está apenas na quantidade de anúncios, mas na associação com ambientes e figuras de confiança do futebol, as redes sociais.
Quando um ídolo do esporte, uma atriz, um ator, faz publicidade desse tipo de jogo de azar, contribui para quebrar as proteções das pessoas que são alvo dessa publicidade. Ele se associa a uma investida que quer quebrar as proteções, especialmente de crianças e adolescentes, e tornar esse alvo um ser cativo, um ser escravizado, sem poder sobre as suas próprias decisões. Aqueles que estão aí fazendo publicidade das bets, fazendo com que tudo pareça uma festa, quando na verdade é um tipo de inferno, estão se associando com o que há de pior.
E essa engrenagem ganhou escala justamente nos momentos em que a emoção coletiva estava mais alta. A Copa do Mundo de 2026 mostrou o tamanho desse impacto. Antes do torneio, um levantamento da Clavi indicava que 11% dos brasileiros tinham enviado dinheiro para plataformas de apostas. Durante a Copa, esse índice chegou a quase 35%. O valor médio também subiu. Passou de R$ 188 no início da competição para R$ 272 durante o torneio e chegou a R$ 524 no dia seguinte a um jogo da seleção brasileira. O dado ajuda a mostrar que a aposta cresce no calor do evento, quando propaganda, torcida, ansiedade e euforia se misturam. No futebol brasileiro, essa presença virou paisagem. Em 2025, todos os clubes da Série A tinham algum patrocínio ligado a bets, e 18 dos 20 estampavam casas de aposta no espaço mais nobre da camisa. Em 2026, houve recuo, mas o setor continuou relevante, com 12 clubes da elite mantendo marcas de apostas como patrocinadoras principais. Para os times, esse dinheiro virou receita importante. Para o torcedor, virou parte do cenário. Com Vitória, essa combinação de futebol, celular, Pix, cartão de crédito e promessa de dinheiro rápido foi mudando de lugar na rotina. Em determinado momento, ela passou a mirar uma meta diária: ganhar R$ 60, sacar e parar. Mas a lógica não funcionou assim. No auge, chegou a manter cerca de 30 casas de apostas no aparelho. Fez empréstimo, usou cartão de crédito, atrasou contas e viu o dinheiro do trabalho e do 13º desaparecer em apostas. A dimensão do problema ficou mais claro quando ela usou a segunda parcela do benefício, que deveria ajudar em uma mudança.
Veio a segunda parcela, eu já estava pensando em me mudar, porque queria ir para um lugar melhor e tudo mais, e eu deveria pegar esse dinheiro e guardar para poder comprar algumas coisas para mudança, né? Caminhão de mudança, essas coisas assim. E eu acabei gastando o dinheiro todo. E quando a minha família descobriu, eu meio que perdi o chão, porque eu sempre tive um controle financeiro muito bom, sabe? Eu sempre fui muito controlada, sempre fui muito certinha com meu dinheiro, muito responsável. E ali eu vi que eu estava sendo irresponsável. E eu tava mentindo não só para as outras pessoas ao meu redor, mas eu tava mentindo para mim mesmo, que eu já estava fora de controle. Porque até então eu achava que eu tinha total controle sobre a situação.
É nesse ponto que a aposta deixa de ser apenas um tema econômico ou esportivo e passa a encostar na saúde. A Universidade Federal de São Paulo estima que quase 11 milhões de brasileiros com mais de 14 anos estejam em comportamento de risco relacionado a jogos e apostas, com possibilidade de prejuízos emocionais, familiares, financeiros ou profissionais. No SUS, a busca por atendimento em saúde mental associada à dependência de jogos online cresceu quase 140% em 5 anos, segundo o Ministério da Saúde. E mais de 574 mil pessoas já recorreram à plataforma de autoexclusão do governo federal para bloquear o próprio acesso às bets autorizadas. Entre elas, 41% apontaram a perda do controle ou impactos na saúde mental como principal motivo. O psicólogo e pesquisador Robson Hermes explica que nem todo apostador desenvolve dependência, mas há sinais de alerta quando a prática deixa de ser entretenimento e passa a reorganizar a vida da pessoa.
A exposição aos jogos de apostas não tem um limite seguro, mas se formos pelo lado do trabalhado nos manuais diagnósticos, o transtorno começa quando há o sofrimento persistente e recorrente relacionado ao jogo, aliado a prejuízos financeiros significativos. Tem que haver também sintomas de inquietude, irritabilidade, angústia, impotência, culpa e ansiedade, após tentativas repetidas e fracassadas de parar de jogar. Em casos mais graves, o indivíduo com transtorno de jogo pode apresentar prejuízos em todas as esferas da vida, no trabalho, no círculo familiar e com amigos. Não são raros os relatos na internet de pessoas que logo na primeira jogada já viraram a noite jogando, chegando a sérios prejuízos.
A história de Vitória não resume sozinha o Brasil das bets, mas ajuda a enxergar o caminho. Uma prática antiga ganhou uma tecnologia nova. Um mercado legalizado antes de uma regulação mais madura encontrou um país apaixonado por futebol. O Pix encurtou o caminho entre o impulso e o pagamento. E quando o problema começou a aparecer em forma de endividamento, ansiedade, segredo e pedido de bloqueio, o país já estava tentando correr atrás de uma aposta que cresceu mais rápido do que a capacidade de medir suas consequências. Agência Rádio Web, reportagem Jean Costa.
Bancários enfrentam mudanças na rotina de trabalho. Esse é o nosso assunto agora e o nosso contato com o Dr. Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados e especialista em direito trabalhista bancário. Dr. Lucas, como é que tá? Tudo bem?
Tudo bem, Paulinho? Como está aí?
Tudo prazer ótimo.
Poder falar contigo.
Agradeço, eu que agradeço, está tudo ótimo. Agradeço, doutor, seu tempo, disponibilidade, gentileza nos atender. Muito obrigado. Doutor Lucas, vamos lá. Além da automatização, né, que é uma coisa que, enfim, vem ganhando corpo em todos os segmentos, no sistema bancário não seria diferente, quais principais mudanças que a categoria vem enfrentando, mudanças essas que vem incomodando os profissionais do setor?
É verdade, os bancários nos últimos anos têm sofrido aí com a automatização, né? Os aplicativos têm trazido uma facilitação para os usuários do sistema bancário no modo geral, mas isso também trouxe uma complicação aí para a categoria, porque houve uma redução dos quadros de funcionário, fechamento de agências, e as metas e as cobranças permanecem. Ao contrário, melhor dizendo, só aumenta.
Agora, por ter menos, também, evidentemente, vemos aí, creio eu, né, doutor Lucas, uma diminuição no quadro de colaboradores. E isso faz, traz, né, acarreta sobrecarga de trabalho para os profissionais?
Sim, com certeza. Os bancários trabalham num quadro mais enxuto, né? Os bancos enxugaram o seu quadro funcional. Alteraram nomenclaturas de cargos, expandiram as atividades dos bancários em multitarefas, aumentam as metas, e isso acaba acarretando sobrecarga, tanto nas atividades físicas quanto também psicológicas no ambiente de trabalho.
Agora, o doutor Lucas, assédio, né, por questão de cumprir metas, enfim, isso também é uma constante, também, infelizmente, é uma realidade para essa categoria?
Infelizmente, é sim. As metas, elas fazem parte de uma rotina normal de trabalho, mas existe um limite para que elas sejam cobradas, né? Com a redução de quadros, né, e o volume de metas aumentando significativamente, né, mês a mês ou semestre, trimestre a trimestre, isso acaba gerando uma sobrecarga, né, e as cobranças, elas são realizadas em reuniões, em comparativos, em rankings, às vezes com uma ameaça implícita ou explícita, né, de dispensas, né. E isso acaba gerando um ambiente de medo, né? Um ambiente inseguro, né? E acaba ferindo a dignidade do trabalhador bancário, em alguns casos, se não na maioria deles.
Doutor, vamos lá. Principais, na leitura que o senhor tem, os casos que chegam até o senhor, principais reivindicações desses profissionais, essa questão realmente da cobrança, muitas vezes até exacerbada, né, prejudicando inclusive a saúde desse colaborador. O que o senhor mais recebe aí pela leitura e pela experiência que o senhor tem?
O profissional bancário, ele tem uma jornada de trabalho reduzida pela própria legislação, uma jornada de 6 horas. Os bancos, para evitar o pagamento de horas extras, enquadram os bancários na chamada categoria de cargo de confiança, né? E com isso implementam uma jornada de 8. Né? Então os bancários questionam esse enquadramento como cargo de confiança e postula, na grande maioria das vezes, a 7ª e 8ª hora, que nós chamamos, né? Isso há tempos atrás, essa jornada de 6 horas era justificada por uma atividade com preponderância, né, de digitação, né, de carimbos, né? Hoje a categoria dos bancários, ela vive uma realidade de vendas, né, de vendas e cobranças, né? Então, as reclamações dos bancários está voltada para sétima e oitava hora e também doenças psiquiátricas desencadeadas no ambiente laboral de banco.
É isso que eu ia perguntar para o senhor, né? Essa questão da saúde desse funcionário, desse profissional, questões psicológicas, nesse ambiente muitas vezes hostil, né? De cobrança exacerbada, de se vender produto e se não bater meta, uma cobrança mais, assim, podemos dizer, aguda em cima desse colaborador, que vem resultando em até afastamentos por questões aí psicológicas. Isso, infelizmente, também é uma realidade, doutor?
Isso é uma realidade. Para se ter uma ideia, nós aqui no escritório identificamos um aumento significativo aí nos últimos 5 anos de bancários que nos procuram com problemas relacionados a doenças psiquiátricas, o burnout, a ansiedade, depressão. É uma realidade cotidiana aí dos bancários hoje, infelizmente, né? E compete aí às autoridades, né? Ao judiciário, né? Aos legisladores se atentarem para essa nova realidade.
Doutor, vamos lá, e claro, né, agora é difícil seguir, né, o mapa da mina, enfim, mas como humanizar, ou criar meios de humanizar, dar melhores condições a esses profissionais por essas questões também psicológicas, esse afastamento, que o afastamento acaba sendo ruim para todo mundo, né? Para o colaborador, para a própria empresa, enfim, né? A gente sabe que os lucros dos bancos são realmente muito altos, né? Eles poderiam olhar com um pouco mais de atenção para o seu colaborador, quer dizer, qual o caminho para tentar humanizar essa troca do colaborador e da empresa?
Muitas empresas possuem mecanismos internos, né, criados para justamente atender colaborador que passa por problemas relacionados ao ambiente de trabalho, canais de denúncia, né, por exemplo, seria uma delas, né. A questão é que sempre o lucro acaba falando mais alto. Um profissional adoecido, ele gera ali um impacto na equipe, um impacto nas metas, né? Então as empresas acabam optando por, na maioria das vezes, substituí-lo, né? E essa é uma realidade que a gente depara aqui com bastante frequência, né? A mudança, ela vem a partir do momento que colocar o foco, né, trazido à tona, né, essa situação, e que haja ali um debate pela sociedade sobre a situação atual dessa categoria, né? A gente teve recentemente aí um reconhecimento pela OMS do burnout como uma doença ocupacional reconhecida. Recentemente nós tivemos uma norma regulamentadora, a NR1, que está trazendo para as empresas recomendações, até mais do que isso, né, adequações necessárias para que evitem aí um ambiente laboral desencadeador de doenças psiquiátricas.
Doutor, vamos lá, o senhor citou até em passando essa questão dos vendedores, de bater meta, de vender produto. Quer dizer, a tecnologia que chegou, porque é uma realidade, não podemos dar as costas para ela, fez essa mudança no perfil desse trabalhador. Quer dizer, o bancário hoje, ele acima de tudo tem de ser um vendedor, né, em detrimento à sua função de origem, que seria o bancário, fazer os trabalhos burocráticos, isso por conta da tecnologia?
Ah, sim, com certeza. A tecnologia, ela tem um papel importante, né, mas também o que impulsiona isso é sempre a lucratividade, né? Então, exigir mais desempenho, exigir mais resultados, metas, são práticas naturais de qualquer empresa, inclusive dos bancos, né? E com a vinda da tecnologia, foi possível metrificar isso, né? Então, com as métricas, isso passou a ser mais monitorado também, as cobranças passaram a ser maiores, né? As equipes passaram a ser pressionadas, né, de uma forma mais efetiva, controlada. Então, tudo isso acabou nos trazendo para a realidade que nós estamos vivenciando hoje. E com a chegada da inteligência artificial, dos algoritmos, dos sistemas operacionais, isso passou a ser ainda mais incisivo ali na rotina bancária desses trabalhadores.
Maravilha. Doutor Lucas, para fechar, já agradecendo mais uma vez seu tempo, quiser deixar o contato do escritório, para as pessoas acompanharem o trabalho de vocês, fique à vontade.
Eu agradeço o convite mais uma vez, Paulinho, prazer estar falando aí com todos os ouvintes da Rádio Cidade, e gostaria sim de deixar aqui a rede social do escritório, no Instagram, @palmaadvogado, o meu perfil no Instagram é @lucaspalma.adv, e no Google pode nos encontrar como no site www.palmaadvogados.com.br. É um prazer falar com você.
Maravilha, agradeço mais uma vez, doutor Lucas, forte abraço, muito obrigado. Doutor Lucas Palma, advogado do escritório Palma Advogados, especialista em direito trabalhista bancário, que falou ao jornalismo da cidade.
O presidente Luiz Inácio Lula da Silva recebeu nesta segunda-feira em Brasília o presidente da Coreia do Sul. O encontro marcou a retomada das negociações para um acordo de livre comércio entre o Mercosul e o país asiático, em um momento em que o governo brasileiro precisa ampliar mercados diante das incertezas provocadas pelas novas barreiras comerciais impostas pelos Estados Unidos. Durante a declaração conjunta, o presidente Lula anunciou a criação de um grupo de trabalho para destravar as negociações entre Mercosul e Coreia do Sul. Segundo Lula, o vice-presidente Geraldo Alckmin vai coordenar esse trabalho.
Já é o principal destino dos investimentos coreanos na América Latina. E ainda há muito espaço para avançar. Decidimos criar um grupo de trabalho que vai identificar sensibilidade dos dois lados e evitar que ela seja um empecilho para a retomada das negociações de um acordo do Mercosul com a Coreia. É importante lembrar para vocês que nesse grupo de trabalho eu indiquei o meu companheiro vice-presidente Geraldo Alckmin para ser o coordenador do nosso grupo, para fazer com que a nossa relação possa andar mais rápido. E o presidente também indicou uma pessoa da confiança dele para facilitar os acordos entre Brasil e Coreia.
As negociações para o acordo comercial começaram em 2018, mas ganharam um novo impulso nos últimos meses. Além do comércio, Brasil e Coreia assinaram memorandos de cooperação nas áreas de energia, educação, tecnologia industrial, atividades espaciais e minerais críticos. O governo brasileiro também pretende ampliar as exportações de carne bovina para o mercado sul-coreano. Durante o encontro, Lula afirmou que o comércio entre Brasil e Coreia do Sul movimentou cerca de US$11 bilhões no ano passado, mas avaliou que a relação econômica entre os dois países ainda está abaixo do potencial. Agência Rádio Web, de Brasília, Yuri Hudson.
Rádio Cidade Jundiaí, é informação o tempo todo. ZYK 523. Rádio Cidade Jundiaí, limitada. Ondas médias, 730 kHz. 10 mil watts de potência. Jundiaí, São Paulo, Brasil.
Turn off my phone, I get down low and put my hands in the dirt. I try to stop the world from moving so fast. Try to get a grip on where I'm at and simplify this dizzy life and put my feet in the grass. I'm going back to the earth. I'm going back to the earth. I'm going back to earth. The
The only explanation for a high rise must be that everybody wants to get high and move on up to a deluxe apartment in the sky. Well, the higher we go, the taller we grow. We lose sight of the land below. Well, you can have your place up in outer space, 'cause my home is where my food is grown. I'm going back to the earth. I'm going back to the earth. I'm going back to work. I'm going back to the earth. I'm going back.
All right, let's get Jurassic on this bridge. At the bottom of the ocean, now we're swinging from the tops of the trees. Oh, we are animals.
We are animals.
We are wild.
We are wild.
And to truly be forgiven, we must all get back to living with the land in harmony. I'm going back to the earth. I'm going back to the earth. I'm going back to work. I'm going back to the earth. I'm going back to work. I'm going back to two more times around. One more time around the world.
Uma hora e oito minutos.
When you first left me, I was wanting more, but you were fucking that girl next door. What'd you do that for?
What'd you do that for?
When you first left me, I didn't know what to say. I've never been on my own that way. Just sat by myself all day. I was so lost back then, but with a little help from my friends, I found a light in the tunnel at the end. Now you're calling me up on the phone, so you can have a little wine and a moan. It's only because you're feeling.
Cidade na Madrugada. Na Madrugada. Na Madrugada. Antecipando as notícias.
All I can ever be to you is the darkness that we know, and this regret I got accustomed to. Once was the ride when we were at our height, waiting for you in the hotel at night. I knew I had him at my match, but every moment we get snatched. I don't know why I got so attached. It's my responsibility, and you don't own nothing to me but to walk away. I have no capacity. He walks away, the sun goes down. He takes the day, but I'm grown. And in your way, in this blue shade, my tears dry on their own. I don't understand, why do I stress the man when there's so many bigger things at hand? We could have never had it all. We had to hit a wall. So this is inevitable withdrawal. Even if I stop wanting you, that perspective pushes true. I'll be some next man's other woman. So I can't play myself again. Should just be my own best friend. I fuck myself in the head with stupid man. He walks away. The sun goes down. He takes the day. I could say no regrets, no most of no day. Cause as we kiss goodbye, the sun sets. So we are history. The shadow covers me. The sky above blends. Lonely lovers see. He walks away. The sun goes down. He takes the day.
Uma hora e 14 minutos.
Is that the sound of silence breaking? All this time we've been waiting, like a train that never leaves the station now. So what's it take to get this moving? It's just a chance, not a life we're losing. All this love that we're letting down. So baby, please don't tell me you're gonna watch me fall. You know I'm only human, so don't leave me in ruins. I'm begging you to reach out. I'm still trying to hold up my hand. Begging you to reach out. Should be an easy thing to do, but deep down in our hearts, you know that there's a chance. Begging you to reach out. Begging you to reach out. It's all noise, no communication. Where's the love that we should be making? And it's there for the taking now. So close to feeling something. Between us there's next to nothing. How long before we close this whole thing down, down? So baby, please don't tell me you're gonna watch me fall. You know I'm only human. Don't leave me in ruins. I'm begging you to reach out.
Rádio Cidade Jundiaí. Informação total.
Cientistas anunciaram 2 novos casos de possível cura do HIV, elevando para 13 o total de pacientes em remissão sustentada no mundo. As informações foram divulgadas pela Sociedade Internacional de AIDS e envolvem pessoas que passaram por transplante de células-tronco e conseguiram interromper o uso dos medicamentos antirretrovirais sem que o vírus voltasse a aparecer nos exames. Os 2 pacientes receberam o transplante para tratar doenças graves do sangue, utilizando células de doadores que possuíam uma mutação genética rara capaz de impedir a entrada do HIV nas células de defesa. Ambos estão há pelo menos 1 ano sem tomar remédios e com carga viral indetectável. Médicos e pesquisadores reforçam que esse tipo de cirurgia é de altíssimo risco e não serve como tratamento comum para o público geral, mas os avanços abrem portas para o desenvolvimento de novas terapias genéticas mais seguras. Vale lembrar que o Brasil oferece tratamento com os antirretrovirais pelo SUS e essa continua sendo a forma mais eficaz e segura de controlar o vírus. Quem mantém a carga viral indetectável não desenvolve a doença e não transmite o HIV por via sexual. Da Rádio 2, Milena Abreu.
Rádio Cidade Jundiaí. É informação o tempo todo.
1:19.
When I get to Warwick Avenue, meet me by the entrance of the tube. We can talk things over a little time. Promise me you won't stay by the line. When I get to Warwick Avenue, please drop the past and be true. Don't think we're okay just because I'm here. You hurt me bad, but I won't shed a tear. You don't love me. I want to be free. Baby, you've hurt me.
Cidade na Madrugada. Fique nessa companhia.
Uma hora e 26 minutos.
so much about everything, and let the day take over. It ain't that hard to do. It's a beautiful day outside, but you don't know how to fly. It's a about everything, and let the day take over. It ain't that hard to do. It's a beautiful day outside, but you don't know how to fly.
Cidade Jundiaí. Informação. Informação total.
IPEN de São Paulo e as dicas para não correr riscos nas férias. Esse é o nosso assunto agora, o nosso contato com Rogério Nogueira da Silva, superintendente da regional do IPEN de São Paulo, Campinas. Olá, Rogério, como é que você está? Tudo bem?
Ô, Paulinho, prazer estar falando com vocês aí, aos ouvintes da Rádio Cidade Jundiaí.
Maravilha.
Obrigado pela oportunidade da gente estar nesse espaço aqui, ter um bate-papo.
A gente quem agradece. Primeiro o seu tempo, viu, Rogério? Disponibilidade, sua gentileza em nos atender. Muito obrigado. Rogério, vamos lá. Aí podem estar se perguntando, depois desse briefing que eu dei, né, sobre férias, dicas de segurança, riscos nas férias, enfim. As pessoas devem estar se perguntando, mas onde o IPEN São Paulo entra para garantir férias seguras? Em muitas coisas, né, Rogério?
Tem muita coisa que nós fazemos e eu vou te falar, é tanta coisa que às vezes a gente acaba até esquecendo algo assim na hora de uma entrevista, né? E é algo importante.
Uhum.
E agora, por exemplo, questão de férias, né? A gente pode estar falando para quem vai viajar, geralmente vai de carro, vai de moto.
Isso.
E aí você já fala de questão de segurança, de pneu, abastecimento do veículo, questão de freios, capacete para quem está de moto.
Uhum.
Vai transportar a criança, tem a cadeirinha e o bebê conforto, como é que eu posso usar, não uso, é apropriado para criança.
É, sem
então,
dúvida.
Tem vários itens, podemos conversar aí das dúvidas.
É uma gama, né, Rogério, é uma gama de que onde o DEM entra, que precisa se certificar, enfim, há muitas coisas que se não estiverem verificadas, enfim, podem comprometer sim, e muito o indivíduo. Você citou algumas questões aí, né, dos automóveis, pneus, combustível, enfim, o IPEM trabalha numa gama enorme, né, e sempre fazendo um trabalho de excelência, né, Rogério?
Com certeza, o objetivo, até porque nós somos usuários, consumidores, uhum. A questão de segurança acho que é fundamental para todo mundo. Então, as equipes estão sempre em campo, seja na indústria, no comércio, a gente sempre está prestando esse tipo de serviço que é da infraestrutura da qualidade do Brasil, né? Os itens de segurança e avaliação da conformidade.
É, sem dúvida, questão de conformidade. Então, desde o abastecimento do automóvel, questão aí dos pneus, né? Tem muita informação. O pneu, muitas vezes, traz muita informação que o consumidor acaba nem sabendo, né, Rogério?
Exatamente. Esse é um dos itens que é muito importante, item de segurança, e muitos ouvintes, ou nós mesmos, muitas vezes, será que o meu pneu, ele tá careca já, tá na hora de trocar? Não está. Então, tem alguns itens aí, por exemplo, que a gente pode olhar. Eu não sei se você conhece, Paulinho, chama o TWI.
Uhum.
Ele é um indicador para você saber se está na hora de trocar o seu pneu ou não. Aonde fica esse TWI? Entre o desenho do pneu, ele tem ali os sulcos, ou vamos falar assim, os risquinhos.
Isso.
E se você prestar atenção entre esses risquinhos, tem lá uma marcação de borracha. Essa marcação é o TWI, por exemplo. O que não pode acontecer é dessa borracha estar ao mesmo nível dos riscos do seu pneu.
Uhum.
Se tiver, está na hora de trocar, porque aí o seu pneu já está careca. E aí, pneu careca não segura carro na chuva.
Não tem aderência, exatamente.
Então, esse é um ponto de atenção, além do que depois, numa fiscalização dos departamentos de trânsito, polícia rodoviária, você fica sujeito aí a penalidades.
É, isso aí, é uma questão fundamental na segurança, né? Por exemplo, falamos do pneu, por exemplo, questão do combustível, Rogério, onde o IPEM entra nessa questão, vou abastecer meu carro ali na bomba do posto X?
Esse já é também um item importante. Aliás, eu vou aproveitar aqui o momento e fazer uma propaganda, nós aqui do IPEM, já temos no nosso site que eu posso falar aqui para os ouvintes, é o ipem.sp.gov.br/bomba-segura. Lá você consegue até verificar, digita o nome da cidade, vai ter um mapa do estado de São Paulo, você já consegue verificar se o posto na sua cidade já tem posto disponível com a bomba antifraude.
Né? Muito bom, muito bom.
Isso já é muito bom. Caso você não encontrei um posto aqui na minha cidade, é muito do interior, ainda não chegou, está para chegar, um item que você pode já ficar mais tranquilo é se passou uma das nossas equipes. Quando as nossas equipes passam, elas fixam um selo, e é o selo que é do Inmetro, nós somos órgãos delegados do Inmetro,
uhum.
Então é verificado um selo. Se ele tiver com o selo de verificação do ano de 2026 ou já de 2027, quer dizer que as nossas equipes já verificaram esse instrumento. E se está aparecendo o ano, é porque é um instrumento que está aprovado.
Perfeito, hein? Dica importantíssima. Mais tarde, no finalzinho do bate-papo, o Rogério vai repetir aí o endereço, o site do IPEM de São Paulo, para as pessoas buscarem essa informação e outras mais. Agora, que falou do combustível, você lembrou essa questão da bomba segura importante, mas há uma fiscalização também aí nessas bombas, no combustível. Sempre tem uma parceria também com o Inmetro, o Rogério?
Nós somos um órgão delegado. O Inmetro, ele, resumindo grosseiramente, o Inmetro, ele faz a regulamentação e a fiscalização, o poder de quem faz a vigilância de mercado, a supervisão dos instrumentos, somos nós do IPEM.
Uhum, perfeito. Vamos lá, e há trabalho de fiscalização, Rogério?
Oi, não entendi, Paulinho.
Há trabalho de vocês de fiscalização, de sentido, ou só trabalho em cima de denúncias?
Não, diariamente as nossas equipes estão em campo, eles têm uma média de atendimento diário para que a gente consiga verificar todo o parque de instrumentos que estão disponíveis, desde balança, a bomba de combustível, no caso que nós estamos falando aqui, apesar que uma balança também, ela tem um item de segurança, por exemplo, nas suas férias, ela tem que estar pesando correto. Então, são itens que o item verifica, por exemplo, o medidor de velocidade, que é o famoso radar.
Uhum.
Também muita gente duvida, pô, será que está medindo correto, não está? Esse é um instrumento que nós verificamos também.
Uhum.
Então, diariamente, além de denúncias que nós atendemos, seja através do canal da ouvidoria ou de e-mail, as equipes sempre, diariamente, estão em campo fazendo o serviço de supervisão metrológica.
Uma questão importante que a gente falou no comecinho, que eu quero voltar, que eu acho de suma importância também, né? Questão dos dispositivos para levar a criança numa viagem, para, enfim, tá no carro com uma criança. Onde o IPEM entra na fiscalização desses equipamentos, Rogério?
Esse é um ponto que seria a cadeirinha e o bebê conforto, né?
Isso, exato.
Então, esse é até talvez um item que a gente tem que explicar com maior calma para que ninguém tenha dúvida.
Certo.
Então, você tem, por exemplo, o bebê conforto, ele é para crianças de até um ano. E as crianças, ela, nesse momento, até um ano, elas têm que ficar de costas para o painel, como se estivesse de costas para o movimento do veículo.
Certo.
Né? De 1 a 4 anos, você já tem que usar a cadeirinha e elas têm que estar virado para a frente do veículo. De 4 a 7 anos, aí já muda um pouco, você já pode usar o assento de elevação e tem que usar o cinto de segurança. E aí, às vezes tem crianças que são maiores, outras não.
Uhum.
Então você já pode usar até um assento com o cinto de segurança. E, importante, tem que ter a questão do ISOFIX, que esse é um dos itens que nós temos que verificar se ele já está de acordo com a certificação do Inmetro. E isso é muito importante.
O que é o ISOFIX, o Rogério?
Ele é um sistema de fixação tanto da cadeirinha ou do bebê conforto, junto com o veículo. Ele pode ser através do cinto ou o ISOFIX, ele já é um ponto de fixação.
Ah, tá.
Que tem ou atrás do banco do passageiro ou embaixo na parte do assento frontal ali do, uhum, do passageiro.
É importante isso, fundamental para ter uma viagem segura. Vocês trabalham o ano todo, como já falamos, né? Não para nunca o IPEM, então são várias frentes de trabalho. Agora, há um trabalho diferenciado durante o recesso, agora tem férias escolares, o meio